Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer.
Pode parecer estranho, mas essa música que leva o nome Epitáfio me faz lembrar o movimento constitucionalista de 32. Me perdoem se cometo uma heresia, mas se São Paulo fosse uma terra de egoístas, a heróica Revolução de 1932 não teria acontecido. Mas embora São Paulo tenha se levantado pelo Brasil em armas contra uma ditadura, recebeu todo o tipo de acusação. Até de separatistas fomos chamados. A verdade, entretanto, prevaleceu. São Paulo venceu nos ideais e obteve para o país uma constituição. Valeu a pena ter amado mais.
Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor.
Hoje, no São Paulo de todos os tempos, vamos falar sobre 1932. Foi lançado um livro falando sobre o movimento constitucionalista. 1932. São Paulo, a máquina de guerra. E o autor deste livro está conosco aqui. Estamos recebendo Mário Monteiro Filho, psicólogo e pastor evangélico. Ele pesquisou durante 15 anos para publicar este livro, São Paulo, a Máquina de Guerra. Olá, Mário Monteiro Filho, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
É um prazer recebê-lo aqui, você bem jovem, interessado em estudar 1932. E o que mais me chama a atenção, pastor evangélico. O que leva um pastor a elaborar um livro que fala sobre guerra?
É bastante interessante. Todo mundo pergunta quando eu estou falando, mostro o livro e falo da Revolução de 32 com muito entusiasmo, é que meu avô lutou na Revolução de 32. E ele falava muito da Revolução e falou das coisas, das traições e muitas coisas que aconteceram com São Paulo. E isso foi me cativando quando pequeno. Mas só que essa história ela ficou assim no passado, até que um dia caiu um livro do Hernani Donato na minha mão. E naquele livro do Hernani Donato, ele mostra ali um carro blindado. E aquilo lá me deixou assim bastante contente, porque eu vi que São Paulo não era só um estado, ele fabricava armas também. E aí eu comecei a pesquisar, por isso que levou tanto tempo, 15 anos, porque para poder fazer, elaborar o livro, para correr atrás de fotografia, porque o livro está centrado em fotografias. Foi essa a minha história com relação ao livro. E quanto ao pastorado, que as pessoas perguntam o que aconteceu, eu falo, olha, a gente vive em guerra espiritual o tempo todo. Guerras espirituais, não é mesmo? Então eu falei assim, então eu vou falar da guerra de São Paulo. Por isso que o livro começou, chamou 1932, São Paulo, a máquina de guerra. Porque realmente São Paulo eu considero uma máquina mesmo. E eu fiz um paralelo no final também do livro, que fala do apóstolo São Paulo. Que o apóstolo São Paulo, na Bíblia, em 2 Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é um versículo muito importante, porque o nosso estado já tem o nome do apóstolo São Paulo. E ele diz que combateu o bom combate. E São Paulo verdadeiramente combateu o bom combate nas trincheiras, perdeu ali na batalha, mas a fé continuou, porque a Constituinte veio em 34.
O seu avô o inspirou para pesquisar a respeito da Revolução de 32. Isso. Como se chamava seu avô?
Henrique Fontes.
Ele combateu por São Paulo em quais frentes?
Ele combateu na frente de Mococa, São José do Rio Pardo ali. Inclusive tem umas histórias interessantes que ele conta, que houve um momento que eles estavam numa colina e que eles estavam sem munição. E eles começaram a pegar pedras grandes e rolavam para a colina abaixo para poder acertar os ditatoriais que estavam subindo. E é uma história que isso me grava aqui e na minha cabeça gravou muito, porque assim, na última instância, os voluntários, que ele foi voluntário, na última instância tinham as pedras ainda para combater.
Lendo a respeito da Revolução Constitucionalista de 32, num determinado trecho, não me lembro bem de qual livro, mas falava-se assim: em São Paulo respirava-se política, só se falava no assunto política. E todos os estudantes também só pensavam em política e em combater a ditadura estabelecida. Seu avô se apresentou como voluntário porque ele era estudante, ele já trabalhava. Quais os motivos que levaram seu avô a ser voluntário?
Olha, o meu avô, ele trabalhava no DEIC. E a polícia civil também participou uma época de 32, ela participou atuantemente, né? E o meu avô foi como voluntário, falou: eu quero ir combater. E eles liberaram ele para ser soldado da lei.
Aliás, o Hernani Donato contou uma vez que aquele que não se alistasse era chamado de maricas.
É verdade.
Tinha que ir.
Tinha que ir. E isso aí também eu vi de um ex-combatente também, infelizmente falecido. E ele conta que as mulheres passavam perto de jovens, por exemplo, 17, 18 anos, né? E falava assim: você já se alistou? Eles falavam: não. E elas mesmas falavam: marica, marica. E diz que os jovens ficavam envergonhados. E alguns chegaram, por exemplo, as jovens pegavam no braço e falaram: você vai se alistar? Ele falou: eu vou, mas eu preciso saber aonde. Eu falei: então vem cá que eu vou te levar onde é. E eles se alistavam. Então, foi muito forte mesmo a Revolução Paulista, a Revolução Constitucionalista, e tem coisas tremendas acontecendo, como, por exemplo, tem uma foto de um doutor aqui chamado neto do Barão de Rio Branco, e ele era piloto. E ele falou que ele foi bombardear o trem onde estava o Góis Monteiro, e as bombas do avião estavam no colo dele. E ele tinha que soltar por um buraco. E este homem falou assim: você precisa de ver como era essa situação das pessoas chamando para o voluntariado. Eu era um advogado já, e eu fui barrado por uma pessoa e falou assim: por que você não vai ser voluntário? Você é forte piloto? Ele falou: então eu vou. E era neto do Barão de Rio Branco. Doutor Paranhos do Rio Branco.
Eu fico impressionado com a disposição dos paulistas daquela época de pegarem armas e combater a ditadura, porque não se trata de uma brincadeira. Era guerra.
Era guerra mesmo.
Tiro de um lado para o outro. Fala-se em revolução, mas foi guerra.
Foi guerra. É engraçado, né, que as pessoas elas falam da revolução, elas não têm ainda a dimensão do que foi a revolução. Porque São Paulo combateu em 12 frentes no estado. E 12 frentes recebendo munição, que era pouca, mas recebendo munição e tudo. Então, quer dizer, era tiro. Morreram muitas pessoas. O que a gente não fica sabendo é quantas pessoas morreram do lado da ditadura, porque não se fala. Naquele momento de guerra, de tiro mesmo, como estávamos sem munições, então os tiros eram certeiros. Eles atiravam para derrubar mesmo. Quer dizer, falar em matar, mas eles estavam, na verdade, atirando contra um soldado por causa da Constituição. Matava, lógico, morreu muita gente. E muitos paulistas ficaram com problemas terríveis, mentais também, porque é neurose de guerra.
Fica difícil compreender para aquele que não viveu aqueles momentos os acontecimentos de 1932. Getúlio Vargas governava o país por decreto.
Por decreto.
Ou seja, não havia Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Essas instituições estavam extintas, fechadas. Ou seja, ditatorialmente, o presidente decidia o que fazer e todos eram obrigados a cumprir. São Paulo reivindicava a volta das instituições e que uma Constituição fosse respeitada, fosse seguida. E por essa Constituição, os paulistas chegaram às armas. Estamos entrevistando Mário Monteiro Filho, psicólogo, autor do livro 1932, São Paulo, a Máquina de Guerra. Não é exagero chamar São Paulo de máquina de guerra, porque São Paulo não tinha exército. São Paulo tinha a força pública, que é a polícia militar de hoje, e mais os voluntários, como seu avô, que se apresentaram. Dá para chamar São Paulo de máquina de guerra?
É interessante o nome, porque quando se fala em máquina, a máquina quer dizer que está sendo fabricado muita coisa ali, né? De ir para a guerra. Mas São Paulo fez isso mesmo. São Paulo, nesses 3 meses, ele produziu coisas que o Brasil não tinha produzido até então. Então, por exemplo, os trens blindados, que é uma coisa tremenda. Eu, quando eu comecei a entender o que foi a Revolução de 32, eu vi um trem, depois 2 trens. Quando eu comecei a pesquisar nesse longo de 15 anos, eu comecei a ver que tinham vários trens e cheguei ao número de 6. E realmente, depois de muito tempo, eu constatei num papel alguém, por exemplo, com este nome aqui, que eu até deixei notado aqui, que eu gostaria de conhecê-lo, quem sabe alguém da família, chamado Francisco Sales Vicente de Azevedo. Este homem foi mais ou menos para São Paulo em 32, como Albert Speer na Guerra da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Porque este homem foi o mentor de todas as armas que foram fabricadas em São Paulo. Então, este homem, realmente, ele fez São Paulo virar uma máquina de guerra.
O que ele fazia?
Ele era engenheiro e ele começou a trazer outros engenheiros que tinham o mesmo propósito de fazer São Paulo vencer essa revolução. E esses engenheiros, eles eram belicosos mesmo. Eles tinham ideias maravilhosas em termos de armamento. Então, ele começou a falar, o que dá para fazer aqui? Vamos fazer ali. Então, todas as indústrias, durante 3 meses, elas participavam ativamente. Por exemplo, a Nadir Figueiredo, ela fabricou muitas granadas. E quem vê a Nadir Figueiredo hoje pensa que só fabrica copo. Ela fabricou granadas. Então, quer dizer que as indústrias de São Paulo, elas cotizaram para fazer o melhor para São Paulo. Então, por exemplo, a companhia que fazia os cartuchos, as balas, ela começou a fazer uma produção tremenda de balas, de metralhadora e de fuzis. Tremenda, que, por exemplo, São Paulo não tinha como requisitar isso de algum lugar, por exemplo, mandar vindo do exterior. E este homem, Francisco Sales, conseguiu homens como o Roberto Mange, um engenheiro também, que começou a fabricar as máquinas de noite para o dia. Em 2 dias, as máquinas estavam prontas para fabricar os cartuchos.
Francisco Sales Vicente de Azevedo, o engenheiro que elaborou as máquinas de guerra de São Paulo. A família Vicente de Azevedo tem ramificações no Ipiranga e no Tremembé. Inclusive, existe no Ipiranga o Museu Conde Vicente de Azevedo. Eu acho que é o caminho das pedras para você encontrar familiares do engenheiro Francisco Sales Vicente de Azevedo. Estamos falando sobre 1932. São Paulo, a máquina de guerra. Agora, Juliano Speyer, sempre. Viva São Paulo!
O José Luiz lembrou-se de um professor do Caetano de Campos ao assistir um jogo da seleção. Éramos obrigados, todo início de semana, a cantar o hino nacional de pé no lado esquerdo da carteira. Entoávamos a canção com aquele monte de palavras difíceis: plácidas, brado retumbante, fúlgidos, penhor, impávido, lábaro, clava, eta! Parece que elas tinham o dom de nos dar erudição, de tirar do limbo da ignorância, tornando-nos sábios e retóricos como um Rui Barbosa, nossa referência do supremo saber. Isso dito pelo nosso professor de História do Brasil, um sujeito de pouco mais de 1,5 metros, que se gabava de dizer que o Rui, desculpem a intimidade, o Águia de Aia, também era uma pessoa de pequena estatura, mas de inigualável inteligência. Aí é que morava a verdade de tão tendenciosa e obsessiva referência daquele mestre, a vingança dos baixinhos. Viva São Paulo compartilhando as suas lembranças escolares.
Agora, um intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Estamos ouvindo o hino de São Paulo, a Marcha Paris-Belfort. A música foi tema do movimento constitucionalista de 32, porque toda vez que o assunto era tratado na Rádio Record, essa música entrava de fundo musical. A escolha foi meio por acaso. César Ladeira, apresentador da Rádio Record, tinha que ler textos referentes à Revolução, pediu para que o técnico de som escolhesse uma marcha militar para acompanhar os textos. Por acaso, o operador colocou essa música. A música acabou virando tema para os paulistas. Por isso, eu digo sempre, a Marcha Paris-Belfort é o hino de São Paulo. Aliás, existe uma letra para essa marcha. Eu não tenho comigo. Quem tiver, nos procure. Estamos recebendo o Mário Monteiro Filho, psicólogo, pastor evangélico, hein? Escreveu o livro São Paulo, a Máquina de Guerra. Ele levou 15 anos pesquisando sobre armas. Encontrou num livro de Hernani Donato uma fotografia de um tanque de guerra de combate utilizado pelos paulistas e dali para frente passou a pesquisar as armas utilizadas pelos paulistas na Revolução de 1932. E no primeiro bloco do programa, o nosso entrevistado Mário Monteiro Filho falou também a respeito de um engenheiro, Francisco Sales Vicente de Azevedo, que teria comandado os demais engenheiros na preparação das máquinas de guerra. Quem era Francisco Sales Vicente de Azevedo? Vamos tentar obter mais detalhes sobre ele. O que você falaria a respeito, Mário Monteiro Filho?
Olha, o Francisco Sales Vicente de Azevedo, ele era um engenheiro, ele trabalhava na Escola Politécnica, ele era professor.
Certo.
Ele era professor ali. Então ele começou a pegar os engenheiros que já tinha de amizade ali, mais alunos, inclusive alunos de quarto ano que já estavam se formando ali, e ele começou a formar grupos para pesquisarem como blindar os tanques, os carros blindados e as lanchas também. E este homem, ele não tinha tempo para dormir, ele não dormia. Ele dormia 3, 4 horas por noite só. Então o resto do dia ele ficava em função da Revolução. Tanto é que os carros blindados foram batizados de FS, Francisco Sales. Então cada carro blindado teve um nome. Então FS1, que foi o primeiro, FS2, que era o nome dele.
Ele bolava os carros, os veículos?
Ele bolava, na verdade, ele fazia o seguinte, ele olhava, olha, eu acho que isso aqui não está muito bem, é melhor a gente colocar uma chapa assim. Então eles faziam mais ou menos, eles apresentavam um projeto e ele pegava e dava as dicas dele como engenheiro.
E ele conclamou outros engenheiros para trabalhar também?
Muitos engenheiros estiveram com ele. Tem um nome aqui de um homem também chamado João Bosco Schwartz. Esse João Schwartz, ele foi o idealizador do lança-chamas paulista. Tanto o lança-chamas que carrega nas costas, como aquele que tinha um carrinho que ia muito longe. Então, quer dizer, ele fez toda essa elaboração, inclusive no livro tem também, ele elaborou todo esse projeto. Então era um homem com uma cabeça incrível, imagina em 32, ele já bolar esse lança-chamas, foi uma coisa tremenda. Tanto é que de vez em quando, em alguns pontos de batalha, quando eles lançavam lança-chamas, que iam uma língua de fogo a quase 100 metros de distância, afugentava os ditatoriais, porque eles achavam que tinham muitos, e às vezes era só dois ou três numa frente, que eram poucos. Mas era uma arma terrível, né?
Qual outra arma que eles bolaram?
Agora, por exemplo, vem os outros engenheiros, que daí cada um começou a ficar situado num lado. Por exemplo, o doutor Gavião, Carlos Gavião Monteiro, ele ficou apenas blindar a essa parte móvel, né? Que foi os trens, os automóveis, os tratores, os tanques e as lanchas. Então, o doutor Urner, ele ficou especializado em tratores, que eram tanques. Urner. Ele ficou especializado no trator. Então, todos os tratores vinham para São Paulo. Tanto é que eu tenho uma lista que, infelizmente, não deu para colocar no livro, mas uma lista de 800 tratores em São Paulo, em 32, sendo que 500 estavam prontos para serem blindados e doados. Ó, se precisar, pode vir buscar.
Porque a indústria sempre esteve em São Paulo.
A indústria estava em São Paulo.
Então, isso. As indústrias se mobilizaram também em apoio à Revolução e forneciam veículos para a blindagem. A blindagem é uma espécie assim de camuflagem para o veículo poder enfrentar as batalhas. E com relação aos tanques de guerra, porque São Paulo teve tanques também, como é que São Paulo montou tanques de guerra?
Então, em 1931, um major da Polícia Militar, Saldanha da Gama, este homem foi o primeiro que bolou um tanque de guerra para São Paulo, em 1931. Eu acho que ele já estava antevendo que talvez haveria um conflito futuro. E esse tanque tinha 4 metralhadoras e um lança-chamas muito forte também. E ele fez, e ele era engenheiro também, então ele blindou. Logo depois já começou os moveres da revolução, que talvez ia acontecer alguma coisa. Então eles já começaram a mobilizar. Então eles começaram a blindar um trator chamado Best 60. Então já eles começaram a correr atrás, porque era um tanque leve, de fácil manuseio também, e que poderia transportar tranquilamente pontes, que na época de 32, as pontes, a maioria delas, eram de madeira. Então tinha que ser um tanque leve, não podia ser um tanque pesado. Então aí eles começaram a tratar, e quem ficou encarregado foi justamente o Dr. Urner. Então aí ele começou a vasculhar São Paulo, onde tinha os tanques, e ele recebeu essa lista. Outra coisa interessante também é a lancha blindada.
Houve também uma lancha blindada?
Uma lancha blindada. Foi fluvial, foi pelos rios. Porque eles estavam...
Foi Paraíba do Sul, né?
Paraíba do Sul, tá anotado aqui. E o Rio Grande, perto ali de Uberlândia e Uberaba, que
certo.
Faz a divisa de Minas.
Divisa de São Paulo
com
Minas.
Tem fotos do transporte da lancha no livro, do transporte que eles estavam fazendo, transportando para o Rio Grande. E este homem que bolou toda a estrutura, toda a planta, foi um homem chamado Walter Aschwer, que esteve também sob comando do engenheiro também, Dr. Flávio Costa. Então foram homens que ficaram tremendamente apaixonados pela Revolução e se dedicaram 3 meses para fazer a máquina de guerra de São Paulo. Então, quer dizer, São Paulo, a máquina de guerra, fabricou carro, tanque, trens blindados, né, que tem aqui, quem ficou diretamente ligado aos trens blindados é o Dr. Gavião Monteiro. Uma coisa tremenda que acontece é que todo mundo se conversava. Então essa máquina, ela estava bem engrenada. Um sabia o que o outro estava fazendo. Então foi uma máquina muito engenhosa, porque um dava dica para o outro. Olha, faz isso que é melhor assim, esse rebite é melhor assim. Então, todos eles, de uma maneira geral, como fizeram a Revolução, porque na verdade eles fizeram a Revolução, eles tinham certeza de que São Paulo iria conquistar a Constituinte.
Estamos entrevistando o Mário Monteiro Filho, autor do livro São Paulo, a Máquina de Guerra. Falamos, portanto, dos engenheiros da Politécnica que se mobilizaram no sentido de fazer com que São Paulo tivesse forças para encarar os adversários. Eu estou olhando aqui, cada blindado tinha um nome diferente, um nome assim interessante. Um deles se chamava Fantasma da Noite. Tinha um outro menor, Piolinho. Quer dizer, o pessoal tinha tempo ainda até para bom humor. Mas por que Fantasma da Noite?
Esse carro blindado foi um dos carros blindados que participou de um terrível combate à noite.
Ele já tinha uma camuflagem para andar à noite e ninguém perceber.
Então ele estava num determinado setor, no setor sul, e houve então um avanço dos ditadores, que eram os gaúchos, os soldados ditatoriais gaúchos. E ele estava camuflado atrás de uma pedra e ele saiu e ele começou a varrer todo mundo. Então o que aconteceu? Eles começaram a tombar muitos soldados e aí eles começaram a gritar: é o fantasma, é o fantasma. Então os paulistas que estavam atrás das trincheiras falaram assim: é o fantasma da noite, é o nosso carro. E apelidaram o fantasma da noite.
Tem aqui também o piolinho, porque ele é apertadinho, né?
Ele é bem apertado.
Se comparado ao outro, e lembra um aerofólio dos Fórmula 1 dos anos 70, né? Aquele aerofólio alto dos Fórmula 1 dos anos 70. Era um blindado batizado de piolinho. Onde é que eles utilizaram o piolinho?
Então, eu não estou contando essa história do piolinho, mas na verdade é que esse carro, o motor dele, começou a dar muito problema. E eles apelidaram justamente por dar problema de piolinho, que é aquela coisa chata, né?
É.
Que vai funcionar e não funciona. Tanto é que ele foi colocado perto de uma ponte e na hora que os ditatoriais ali do lado de Guaxupé, que eles começaram a entrar ali pro lado de São Paulo, ele estava parado ali, eles não tiveram condições de arrancar o carro, para inutilizar o carro, eles tombaram o carro.
Pois é, e o Mário Monteiro Filho, além das fotografias dos blindados, das máquinas de guerra de São Paulo, ele traz também aqui trechos de jornais. Jornal A Gazeta, o desfile da Guarda Civil da capital, a pedido da Guarda Civil do Estado de São Paulo, cujo alto comando permanecia em estreito contato com a produção de guerra, os projetistas de armas bélicas desenvolveram um veículo blindado bastante aperfeiçoado para o ataque e forte para a proteção dos soldados, que também foram encaminhados às oficinas Viúva Craig. Viúva Craig era o nome de uma empresa?
Era o nome de uma empresa que se especializou em blindar todos os carros. E ela montou esse carro. E é interessante que esse carro aqui é o FS 6 e 7, que foram feitos dois carros blindados desse, que eram em cima de trator também, mas não um trator de esteira como tanque, é um trator agrícola, aqueles de roda. E ele foi encomendado para a polícia, para a Guarda Civil. Então a Guarda Civil encomendou e falou assim: eu quero dois carros para a Guarda Civil para combater.
Então a Guarda Civil entrou também?
Entrou também, a Guarda Civil participou. E esse, um deles ficou no Vale do Paraíba e o outro ficou em São Paulo, que eu conto a história, que ele ficou tomando conta, porque quando estava quase no final da Revolução, muitas coisas aconteceram. Então começou a haver uma baderna. Então um comandante, um homem sério, né, pegou esse carro e colocou ele num setor estratégico de São Paulo para arrefecer os ânimos daqueles baderneiros mesmo.
Além dessa empresa Viúva Craig, você também já falou da Nadir Figueiredo, que hoje fabrica copos, mas a Nadir Figueiredo atuou na Revolução de 32. Quais outras empresas você destacaria como apoiadoras do movimento de 32?
Tem uma outra aqui também, que era uma empresa de fundição geral, fazia todo tipo de fundição, que chama J. Martins Companhia Limitada. Essa empresa também, ela participou muito na parte de fundição. Tinha que fazer, por exemplo, uma mola do carro diferenciada, era ela que fazia também. Então, ela teve intimamente ligada. Nós temos aqui várias empresas que participaram, e eu quero dar uma olhadinha aqui com...
Você está folheando o
livro.
Eu estou
folheando aqui porque na cabeça assim, é tanta informação que a gente acaba esquecendo. A J. Martin havia blindado, então, o Best 60, que era aquele trator que virou um tanque de guerra. E ela ficou muito conhecida. Tanto é que depois da Revolução de 32, ela foi consultada durante muito tempo para fazer outros carros para repressão em caso de manifestação, essas coisas. Essa foi uma empresa muito interessante, uma empresa que participou ativamente também. Eu quero ver aqui direitinho, porque a Escola Politécnica, assim como o LEM, Laboratório de Ensaios de Materiais, que hoje é IPT, na época também ajudou muito na formação de fazer os componentes das granadas, que seriam o fulminato, que nós não tínhamos pólvora. Então o LEM participou ativamente. Laboratório de Ensaios de Materiais, que em 1933 virou IPT.
Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
isso.
Ligado também à Universidade de São Paulo. Uma outra informação interessante que dá conta que a Associação Comercial de São Paulo determinou as empresas para que não deixassem de pagar o salário de seus funcionários às famílias, porque enquanto o trabalhador ia combater por São Paulo nas frentes de batalha, a esposa, os filhos ficavam na dependência de ter dinheiro para comprar comida e tudo mais, e para que não houvesse problemas desse tipo, a Associação Comercial de São Paulo determinou às empresas que todos pagassem os salários de seus funcionários, independente deles estarem indo trabalhar ou não. Todas as empresas pagaram, ninguém reclamou. Era o ideal paulista em ação. Viva São Paulo!
Escrevendo para um amigo, o Luiz Simões lembra a London Publicidade na Conselheiro Crispiniano. Um velho prédio com sacadinhas voltadas para o mapping. O dono, ainda jovem, enrolado e ambicioso, usava o pseudônimo de Yanni Júnior. Sua principal atividade, a produção de um programa musical italiano para a TV Tupi, Vozes da Itália. A agência era frequentada por astros. Uma prima-dona, creio que fosse a Liris Castellani, o maestro Galuti, sempre bem vestido e mal-humorado. Uma encantadora mocinha, vivaz e inquieta, que tinha, como eu, 17 anos. Esbelta, pele clara, cabelos curtos, acobreados. Um anjo caído naquele obscuro escritório. Mas se ela sembrava um ângelo, eu é que era totalmente inexperiente em mulheres, bem como no mais das coisas da vida. Viva São Paulo, compartilhando as suas crônicas da cidade. Participe pelo site.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
Hoje vamos falar sobre o bairro do Mandaqui. Mandaqui, na língua tupi-guarani, significa Rio dos Bagres. As terras no passado que compõem o bairro pertenciam no século XVI a Amador Bueno, o bandeirante, que nela cultivava imensos trigais, dando-se a impressão que no passado o clima de São Paulo foi mais frio. Diz a lenda que no século XIX havia um português que gostava de tomar uns goles a mais de vinho e que depois saía às ruas gritando: "Quem manda aqui sou eu." E o bairro teria ganho este apelido. O loteamento da região se deu pelo início do século XX.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim. 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, de armas na mão, exigindo apenas o respeito à lei. 9 de julho ficará para a posteridade como afirmação máscula da gente do Planalto, lutando somente por um ideal, por aquilo que não tínhamos àquele tempo, uma Constituição.
Estamos ouvindo César Ladeira, num discurso de 1957, alusivo aos 25 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. César Ladeira foi um dos locutores do movimento constitucionalista pela Rádio Record. Um outro grande nome deste movimento, Nicolau Tuma. Nicolau Tuma mereceria um monumento nessa cidade. O discurso está na voz de César Ladeira. Vamos ouvir mais um pouco.
As classes mais diferentes. O operário e o industrial faziam parte do mesmo batalhão de voluntários. Costureirinhas e senhoras de alta linhagem costuravam lado a lado os mesmos agasalhos destinados aos que lutavam nos vários frontes. Os bens materiais foram esquecidos num milagre de desprendimento e as filas se estendiam, imensas, com criaturas se despojando de seu ouro, de suas joias, para receber em troca um singelo aro de metal, definindo uma atitude que perdura até hoje como uma das páginas mais belas da Cruzada Paulista. Dei ouro para o bem de São Paulo. Para o bem de São Paulo, o que quer dizer para o bem do Brasil.
São Paulo de todos os tempos, hoje estamos falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, entrevistando Mário Monteiro Filho, psicólogo, pastor evangélico, autor do livro São Paulo, a Máquina de Guerra. Já falamos a respeito dos blindados feitos por São Paulo para enfrentar as tropas de Getúlio Vargas, e outras armas foram elaboradas também, como granadas pela Companhia Nadir Figueiredo. No intervalo, o Mário Monteiro dizia para mim que a Bardella também confeccionou granadas para São Paulo, e outras empresas, outras fábricas entraram em apoio aos paulistas, como, por exemplo, a Casa Cíclope de Santos. O conde Alexandre Ceciliano Júnior, ele propôs uma amostra de capacete que acabou sendo adotada pelos paulistas. A Companhia de Louças Esmaltadas preparou capacetes e também as indústrias Martins Ferreira. Tudo isso faz parte do livro 1932, São Paulo, a Máquina de Guerra. Mário Monteiro Filho, e você falava logo no início da nossa entrevista que o seu avô, Henrique Fontes, combatente de São Paulo em 32, falava muito da Revolução e que isso inspirou você para a elaboração desse trabalho, para a pesquisa que durou 15 anos, juntando fotos, entrevistando pessoas, visitando arquivos, enfim, foi um trabalho longo que resultou neste livro. O seu avô, Henrique Fontes, falava também em traições, você disse isso no começo da entrevista, traições com os paulistas. Quem foram os traidores? É claro que muita coisa ficou no passado, isso é história. Então, o que você falaria para nós?
É uma das coisas que eu não quis entrar no mérito nesse livro, né? Foi justamente falar sobre isso, mas a gente tem que falar, né? Eu só coloquei aqui falando, não vamos entrar nas questões políticas. Eu escrevo no comecinho do livro, no prefácio, ali eu falo isso. Mas, na verdade, houve traição porque São Paulo estava pronto para caminhar, para marchar para o Rio de Janeiro, junto com Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os gaúchos, né? Só que num determinado momento, eles tiraram o time, vão falar assim, eles falaram, não, nós não vamos, vai você sozinho. Vocês paulistas, fiquem sozinhos, eu não vou. E a mesma coisa, os gaúchos, que eram getulistas mesmo, ferrenhos ali. Então, quer dizer que São Paulo acabou ficando sozinho. O problema também maior é que quando houve uma aliança entre São Paulo e Mato Grosso, que o general Klinger iria trazer 5 mil homens, acabaram não vindo 5 mil homens e os canhões e tudo que ele tinha de armamento. Acabaram vindo 500 homens e nenhum canhão. Então São Paulo realmente ficou só com o general Klinger, que eu acho que esse homem, na verdade, pelo nome dele, foi um grande nome na história. Mas, de qualquer forma, houve um momento também em Mato Grosso que houve escaramuças feias ali, perto do Porto Murtinho e outras localidades ali, Ladário. Houve escaramuças feias ali de soldados que eram constitucionalistas por São Paulo, só que em mato-grossenses. Então houve brigas tremendas ali e todos os lugares onde eles estiveram não foram conquistados pela ditadura.
E o seu avô teve problemas até de ordem familiar, eu diria.
Não, meu avô era terrível, né? Porque ele era um paulista ferrenho e a minha mãe começou a namorar com um mineiro. O meu avô não gostava do meu pai, não. É. E desde pequenininho eu ouvia falar dos mineiros. Os mineiros não estão com nada, eles são traidores. E às vezes o meu avô chegava perto de mim e falava assim, ó, você toma cuidado com o teu pai, ele é traidor, hein? Mas o meu pai nasceu em 1933.
Então nasceu, portanto, depois da Revolução?
Depois da Revolução.
Não tinha nada a ver com a história.
Mas aquela bronca do mineiro continuou. Até hoje, muita gente fala de mineiro, os mais antigos falam de mineiro como traidores. E, na verdade, eles não quiseram entrar na discussão, na briga, na Revolução, justamente problemas políticos.
É, Minas teve lá suas razões.
Sim.
E como é que se chamava seu pai?
É Mário Alves Monteiro.
Tá, e qual a cidade dele?
É, a cidade dele é Andradas.
Minas Gerais?
Minas Gerais, divisa com São Paulo.
Certo.
Inclusive, na Revolução, Andradas foi tomada pelos paulistas também. Na verdade, houve muitas coisas. Houve também problemas de, por exemplo, soldados paulistas atirarem mineiro desarmado também. houveram coisas assim terríveis também que se passaram, né?
E o nome da sua mãe?
É Ivone Alves Monteiro.
Também está aí para ajudar a contar histórias?
Graças a Deus, conta muita história também dos meus avós aí. O meu avô foi um homem que morreu com quase 90 anos de idade, um homem com uma saúde de ferro mesmo. E a maneira como ele contava as coisas da Revolução é que foi, na verdade, que foi impregnando no meu sangue essa alegria de saber, de ser paulista, né?
O Henrique Fontes, seu avô.
É isso aí.
E você, no livro, Mário Monteiro Filho, não fala apenas dos tanques de guerra. Você fala também de armas menores. Eu dizia a respeito de nomes até bem-humorados e tudo mais. E virando uma das páginas aí, eu vi que havia uma arma chamada sapinhos. O que eram esses sapinhos?
É, isso é interessante também. São armas, na verdade, tem até o nome aqui, sob direção de Mário Wendel e Gaspar Ricardo Júnior, que é bastante conhecido na história aí também, foram justamente através desses homens que começaram a surgir algumas armas diferenciadas, porque esse sapinho, ele é uma arma um pouco diferente, ele é meio estranho, parece que ele vai dar um pulo, parece um sapo mesmo, que ele vai dar um salto.
Colocava, né, no chão?
Colocava no chão, ele tem duas garras aqui, a gente pode olhar pela fotografia, então ele era enfincado assim na terra, e tinha uma espoleta. Aí punha a granada na ponta e aí disparava, ia 800 metros. E foram feitos mais de 150 desses. Tanto que desses 150, 60 foram para os matogrossenses que estavam brigando lá em Mato Grosso. Foi uma arma de fácil utilidade, fácil de transporte e teve um sucesso na frente de combate. Inclusive tem um senhor aqui, numa das fotos aqui, Belegarde, um dos soldados aqui que está com um, eu conheci esse senhor, ele falava assim: a minha maior alegria foi quando eu recebi um sapinho. Era uma arma diferente, mas eles me ensinaram ali, era só colocar a espoleta e colocar a granada e disparar. Ele tem um cordão aqui, uma corda, para a gente ficar um pouquinho para trás, uns 2-3 metros. Aí disparava aquilo ali, era uma alegria, porque quando aquela granada voava, a gente ouvia o estrondo. Parecia um canhão de 75. Então essa bomba, essa granada que tem aqui na ponta, fazia um barulho terrível e um terrível estrago também. E foi essa arma que, na verdade, fez um grande sucesso diante dos paulistas ali.
Tá, e com relação aos capacetes, nós chegamos a falar alguma coisa que a própria indústria paulista acabou fabricando capacetes, porque São Paulo não fabricava capacetes de guerra, né? Passou a fabricar com a Revolução.
Na verdade, existe, por exemplo, existiram três tipos de capacete: o capacete francês, o inglês e o italiano, que foram confeccionados porque, na verdade, esses capacetes foram apresentados para que pudessem ser prensados. Tanto é que o capacete mais fácil de ser prensado foi o capacete inglês, que era uma prensa só. Então, o que aconteceu? Foi esse que deu o caminho para que pudesse ser feito os capacetes de proteção para o soldado, que era essa daí, já eu coloquei assim, apetrechos de proteção, que foram feitos muitos outros apetrechos de proteção. E esse capacete, em 2 dias, foram fabricados 90 mil. 90 mil capacetes foram fabricados. Então, quer dizer, de uma maneira ou de outra, a indústria, ela participou tão ativamente que em 2 dias, duas indústrias conseguiram fabricar 90 mil capacetes. E o total de efetivos que estava em combate era justamente 90 mil.
Pois é, interessante. Olha, informações do Mário Monteiro Filho, psicólogo, pastor evangélico e autor do livro 1932, São Paulo, a Máquina de Guerra. Mário, vamos falar um pouco agora a respeito do nosso inimigo, ou seja, das tropas de Getúlio Vargas, porque você está falando aqui das máquinas de guerra de São Paulo, mas todo mundo sabe que São Paulo acabou derrotada nas armas, venceu nos ideais, obtivemos uma constituição em 1934, mas nas armas São Paulo não venceu. E então, o armamento deles era superior ao nosso?
Tranquilamente.
Muito superior.
Muito superior. Para você ter uma ideia, e para aqueles que estão nos ouvindo, São Paulo entrou na guerra com 42 canhões. de vários calibres, então de 75 e 105 milímetros. Só no setor sul, o general Valdomiro de Lima tinha 100 canhões. Só no setor sul. Então, quer dizer que São Paulo era combater, por exemplo, com um revólver 22 e o cara ter um FAL na mão. Não deu nem para começar. Mas acontece que pelo espírito guerreiro do Paulista, dos voluntariados que estavam ali, realmente eles bombardearam muito. Uma Major Aristides Leite Penteado, que eu conheci, um homem que está na história também, tive muita amizade com ele, e ele contou que numa noite estouraram mais de 500 granadas de canhão na trincheira dele, em volta da trincheira. Então, eu falei assim, nós não tínhamos como nem dar tiro, porque era tanta explosão que estava em volta de nós. Felizmente, como eles estavam despejando esses morteiros em cima de nós, foram à noite, porque se foram de dia, certamente eles teriam nos dizimado, porque de noite estavam atirando a esmo. Eles queriam, na verdade, é colocar medo.
Com relação às matracas, rapidinho, a matraca só fazia barulho,
a
né?
matraca fazia barulho, mas ela é interessante que a matraca, quando ela começava a suar, então havia um comprometimento entre os artilheiros ali, os soldados. Quando ela começava a funcionar, eles atiravam também, só que eles atiravam para derrubar o atacante, o inimigo. Então, quando um ou dois caíam, o que que acontecia? Eles falavam, a metralhadora está funcionando, é melhor parar. Então, a matraca segurou durante muito tempo o avanço da ditadura.
Matraca era uma espécie assim de carretilha. Isso, que fazia um barulho semelhante ao da metralhadora, que é muito lembrada pelos combatentes de 32, né? Vários livros.
Eles até chamavam a matraca de, como é que se fala, de uma carretilha, como você falou, e conforme eles iam mexendo, ela tinha uma peça de aço que dava um estrondo muito forte. Como em lugar aberto, ela parecia um tiro.
Mário Monteiro Filho, você que é psicólogo, mas que é também pastor evangélico, tem Jesus no coração, graças a Deus.
Graças a Deus.
Escreveu um livro falando sobre guerra, mas porque o seu avô falava tanto do assunto que isso o incentivou. Parabéns pelo trabalho, é uma pesquisa histórica muito bonita. Logo no começo do livro, há uma foto aérea de São Paulo em 1932. Eu, como sou repórter aéreo, fiquei aqui me deliciando em ver como era São Paulo naquele tempo. E olha, São Paulo já era uma cidade grande. Hoje, incomparavelmente maior, mas São Paulo já era uma grande cidade, assim como continua grande o coração dos paulistas. Obrigado, Mário Monteiro Filho. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.